Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.
Olá, bom dia aos nossos ouvintes. Um abraço de novo. Desde este princípio da manhã que já estivemos juntos, já nos conversámos, já nos encontramos, mas eu estou aqui de novo para fazer uma conversa, ter uma conversa com o nosso convidado 2, que é o Dr. Jaime Ramos. Jaime Ramos, que é uma figura da região que todo mundo conhece, um homem que também é muito falado, é um homem que está ligado a muitos, muitos projetos, a gente já vai falar dentro deles. Um homem que teve uma carreira política longa, houve um período, ele me dirá e confirmará, mas que eu tenho a ideia de que foi o deputado mais novo na Assembleia da República naquela sessão legislativa. Eu tenho essa ideia quando começou na atividade política. Foi o governador civil de Coimbra e até defendeu uma coisa que hoje é capaz de ser crime. Eu creio que ele chegou a defender que o IP3 devia passar a autoestrada. E agora já não, porque agora andam lá algumas patiolas e já estão a resolver o problema. Mas isso estou a falar de forma sarcástica. O que eu quero é saudar o meu convidado, o Dr. Jaime Ramos, agradecer-lhe que tenha vindo ao estúdio da Rádio Jornal, termos aqui uma conversa, fazer um ponto da situação. E eu queria saber onde é que ele tem andado, porque ele é um homem que tem, digamos, muitos ofícios, é médico, e é presidente do Conselho de Administração da Fundação, que, digamos, é uma das maiores empregadoras do Distrito de Coimbra. Dr. Luís, Dr. Jaime Ramos, muito obrigado por ter vindo. Venhas a postar aqui. E o que eu lhe queria perguntar era, começar por aí, onde é que você anda? O que é que você anda a fazer?
Eu sou médico. Né? E como médico, o que eu faço todos os dias é consultas médicas. Por isso eu não vivo de rendimentos, de património ou de negócios. Eu gosto muito dos empresários e respeito muito quem vive assim, mas eu vivo de facto do meu trabalho, das consultas que faço e da minha atividade como médico. A atividade depois que me ocupa muito tempo, às vezes mais que propriamente nas consultas, é ser presidente do Conselho de Administração da Fundação ADFP, mas na Fundação todos os dirigentes são voluntários, por isso sou. Nenhum recebe portanto, remuneração por,
recebe zero, não é?
Por esse trabalho. Agora, mas eu também não...
Também não a criou com esse objetivo.
Com esse objetivo,
não é?
E tenho a sorte de hoje também estar até aposentado, por isso acumular depois com outra profissão liberal, por isso eu não tenho necessidade de ser remunerado pela Fundação e, como digo, todos os outros dirigentes também são voluntários. E é isto que eu faço no dia-a-dia, fundamentalmente isso. Nós temos neste momento, tenho outro.
Que atividade política deixou?
Ah, sim, não tenho uma atividade política.
Agora isto aos ouvintes, porque o Dr. Jaime Ramos foi candidato a presidente da Câmara Municipal de Coimbra há 3 anos, há 4 anos, vai fazer 4 anos. Naquilo que eu penso, se não for assim, corrija-me, por favor, terá sido, digamos, a sua última disponibilidade em termos políticos. Daqui claro. Para a frente não estará muito para aí virado.
Sim, claramente isso foi uma recaída que me aconteceu de uma pessoa de Coimbra que vê que Coimbra, ao contrário de outras capitais de distrito do país e outras regiões do país, Coimbra não se tem desenvolvido.
Essa mesma questão. Você acha mesmo que Coimbra tem decaído?
Sim, eu estou absolutamente convencido disso.
Tem decaído por ação da Câmara ou tem decaído por um conjunto de fatores? Essa questão é importante a gente analisar.
Há um conjunto de fatores, não é? O culpado não é a Câmara Municipal, não foi o Dr. Carlos Encarnação, não é o Dr. Manuel Machado. É um conjunto de fatores. Mas é evidente que uma Câmara Municipal tem que ser o motor de um Conselho. E não só motor do Conselho, como no caso de Coimbra, tem que ser motor da região. Isto da CIM, da área metropolitana de Coimbra. Se Coimbra não acelera, os outros todos ficam um bocado travados no seu desenvolvimento. E por isso Coimbra tem essa responsabilidade perante os outros. Mas se nós olharmos para outros distritos, Aveiro, Viseu, Leiria, por falar vizinhos longe como Braga, não é? Nós percebemos claramente que houve uma mudança.
São diferentes.
São completamente diferentes. Não é? Se nós hoje olharmos para Coimbra, nós temos algumas boas empresas e alguns bons empresários, Mas quando transferimos isso para Leiria, transferimos para Aveiro, ou transferimos para Braga, nós estamos claramente numa segunda ou terceira divisão, não é? Somos uma segunda ou terceira divisão e temos que reconhecer isso. Ou mesmo em termos de saúde,
isto
de educação.
Se há aqui, sendo certo que o capital, o investimento, normalmente gosta de boas localizações, de bons acessos às grandes vias de comunicação, e Coimbra tem isso. Coimbra tem nome. Coimbra pertencemente tem saber, porque forma aqui muita gente que, eventualmente, se tivesse ocasião, cá ficaria. Isso é perfeitamente normal. O que é que se passa com Coimbra? Enquanto vocês, homens públicos, não identificarem com segurança isto, vai ser difícil, está a ver? Porque se eu passar também a vida a dizer que a culpa é sua, se você passar a vida a dizer que a culpa é minha, a gente não vai em lado nenhum e cada vez estamos mais com as calças na mão. Essa é a ideia que eu tenho.
Eu penso que a culpa é do sentir da comunidade. Coimbra habituou-se antes do 25 de Abril, fruto das suas ligações, da sua história, e depois das suas ligações ao poder e a Salazar, e fruto dos seus serviços instalados em Coimbra, a começar pela universidade, pela saúde, pela justiça, pelas outras áreas ligadas à administração pública e ao Estado, habituou-se a fazer pouco e a viver bem. E como as pessoas que fazem pouco vivem bem, gostam de continuar assim, não se sentem muito motivadas para mudar de vida. E eu penso que isso foi o que aconteceu a Coimbra. Nós temos as nossas elites em Coimbra são fundamentalmente elites de função pública, ao contrário do que acontece
em Braga,
Leiria ou Aveiro, não é? Em que as elites são elites de iniciativa, elites empresariais, elites de risco. Nós temos muitas, as nossas elites são muito ligadas a um certo
orçamento geral do Estado.
E por isso, estando bem, não gostam de muitas agitações.
Não se sentem cativadas, não se sentem mobilizadas.
Não se sentem mobilizadas, nem mobilizam os outros. Eu penso que foi isso que aconteceu a Coimbra. Foi, no fundo, a situação de uma cidade, como aquelas famílias que tinham grandes heranças e depois ninguém se habituava a trabalhar e a fazer pela vida. Muitas vezes essas heranças foram definhando e acabando. Enquanto que ao lado, outras pessoas que não tinham quase nada acabaram por fazer grandes fortunas, não é? E criar depois para os seus grandes heranças.
O Soutor, mas repara, o Soutor candidatou-se há 4 anos. Na altura, o Soutor, deixa-me fazer essa pergunta que tem alguma coisa de intimidade política, chamamos-lhe assim. Acreditava que conseguia dar a volta a isso?
Eu acho que é preciso.
Eu recordo de algumas conversas que tivemos na altura, e eu recordo muito bem que essa visão de Coimbra liderante na região era uma das suas paixões.
É fundamental. Coimbra tem que assumir um discurso a liderar, em primeiro lugar, a sua cima, e depois um discurso de grande parceria com as cidades à volta. Coimbra não pode nunca pensar em Aveiro.
Mas para isso também é preciso não ter mau hálito, e dá-me a sensação que a gente tem um bocado de mau hálito, não se junta, está a ver? Este mau hálito é ter algumas atitudes afastativas, está a ver? E não é com para apanhar moscas, não é com vinagre.
Eu julgo que tem sido um dos problemas de Coimbra no seu relacionamento com os concelhos à volta, é que nunca sentiu que Coimbra precisava de um interland, precisava dos vizinhos. Coimbra, a tal altura, teve uma noção arrogante de ser autossuficiente e, por isso, nunca apostou no desenvolvimento dos concelhos à volta e também do relacionamento em termos de valorização da região. Houve uma altura em que pensou que a sua supremacia em termos de administração pública lhe ia dar esse estatuto para toda a vida. E, depois da democracia, as coisas aceleraram e houve mudanças muito grandes e hoje todos nós que olharmos para isto com alguma...
Portanto, a sua ideia assenta nisso. Se não tivesse havido o 25 de Abril, se não tivesse sido instaurado o regime democrático, se tivesse começado num regime ditatorial, semi-ditatorial, o que quiserem, não é isso que está em causa, mas onde, digamos, a administração central pode e manda, não é? Coimbra, porventura, teria prolongado no tempo a sua supremacia
regional.
Seria
hoje a terceira cidade, provavelmente na mesma, e teria essa supremacia, provavelmente regional, porque o Estado estava desenhado nessa lógica. Só que depois do 25 de Abril, com a democracia, começou a haver uma agitação completamente diferente. Mesmo nos partidos, cada vez mais os partidos se comportam a olhar para quantos eleitores é que têm e qual é o seu eleitorado. E a partir do momento que a demografia de Coimbra entra um bocado em perda, A partir desse momento, a Coimbra, mesmo nessa relação com os partidos, com cada um de si, depois com o poder em termos de Lisboa, vale relativamente pouco. É um drama na democracia isto acontecer, porque é por isso é que o nosso interior está completamente abandonado, porque Porto Alegre, Castelo Branco, tudo o interior por aí acima, até Bragança, ou para baixo até a Beja, nós sentimos que há um abandono do interior, porque não há pessoas. Os políticos, interessa-lhes mais quase bairros na Grande Lisboa, no Grande Porto, que lhes interessam quase distritos no interior.
Sim, um bairro de Lisboa é capaz de valer mais do que um distrito de Castelo Branco.
E essas situações criam um abandono do interior. E depois também, porque nós não temos, infelizmente, na nossa democracia, não temos tido políticos com grande visão e com grande rasgo. Não é? Nós temos tido muito político oportunista, no sentido de pensar nele próprio e menos no país.
Com uma formação muito urbana, também me dava a reação, com uma formação muito urbana, nascem, vivem nos grandes centros urbanos e depois até desconhecem um pouco a
realidade do país, sim, não tem... Penso que isso acontece com muitos deles.
Eu penso que sim, não quero contar aquela história do outro que chegou ali aos grandes incêndios de 2017 e 2016 e depois que ah, isto é que é um eucalipto, não quero que me for contar isto como tendo acontecido com o dizendo que ah, é um eucalipto, é isto, quer dizer, não vale a pena irmos para aí, mas há aqui qualquer coisa e acha que isto tem volta?
Olha, deixa-me... Eu sou das pessoas que...
Fala à vontade, porque o senhor doutor disse-me há um bocadito que não... Ainda lá voltamos à história, a sua disciplinada política agora acabou. Mas...
Ah, mas eu falei sempre à vontade. Repare que ao Lindinho, e o senhor sabe isso, não é? Porque é do meu tempo, diríamos assim, temos acompanhado. Eu devo ter sido das poucas pessoas que falou sempre à vontade. Eu tive dois processos disciplinares quando era deputado do meu partido, não é? E não me envergonho nada de ter tido dois processos disciplinares. Mas até acho que
sim,
foi
igual,
para mim...
O seu partido, no, digamos, não o venceu com a, digamos, a água de batismo mais fácil.
Não. Eu tive... Mas... Acho que uma pessoa quando tem uma determinada integridade... E está profundamente convencido dos argumentos, das ideias que defende, pode mesmo em minoria afrontar um poder. Eu fiz isso dentro do partido por duas vezes, no caso, pelo menos por duas vezes em que tive dois processos disciplinares, porque houve outras, não é? Mas duas vezes em que tive processos disciplinares, foi uma por causa do aborto, em que o PSD na altura tinha uma visão muito conservadora do problema da interrupção voluntária de gravidez. E eu achava que havia necessariamente uma dose maior de humanismo na maneira como se tratavam as mulheres, e por isso entrei em ruptura com o PSD. A outra vez foi a propósito do general Leandes. O general Leandes era Presidente da República, o PSD estava com a AD no poder, e houve pessoas dentro do PSD, recordo-me de algumas, que decidiram fazer uma guerra e polarizar o país entre o general Leandes e o PSD. AD. Eu não estive nessa onda, eu estive completamente contra. Achava que na altura, até pelas dificuldades que o país vivia, porque estávamos numa situação económica muito difícil, saindo do PREC, havia necessidade de se trabalhar em conjunto e achei sempre um disparate e por isso defendi-o e fui considerado um ianista e tive um processo disciplinar por isso. Curiosamente hoje, não há ninguém do PPD que não se diga ianista no sentido de reconhecer que foi uma das grandes figuras da democracia portuguesa. Mas eu, na altura, por achar isso, tive um processo disciplinar, que é curioso, tantos anos depois, eu recordar isso. Mas isso para dizer que normalmente digo o que penso e por isso, evidentemente, não digo tudo o que penso, não é? Todos nós...
Com certeza. Mas o que diz, pensa. Não diz tudo o que pensa, mas o que diz, pensa.
Há uma... Nós somos uma geração que é uma geração perdida. Nós saímos do 25 de Abril, tivemos... O antigo regime vinha a crescer e vinha com um nível de desenvolvimento muito grande e quando houve o surgimento da democracia com aquele folclore revolucionário, com aquela loucura toda de extremismo de esquerda e comunista, destruímos o país, destruímos a economia, destruímos o império também. E depois disso, quando entrámos na Europa com todos os apoios comunitários que nós tivemos, também não aproveitámos bem as oportunidades. Nós aproveitámos ali de 85 a 95, diremos que tivemos um bom aproveitamento, mas a partir de 95 acabámos por criar uma maneira de ser, de olhar para a Europa como a teta onde se vai buscar o leite e com a ideia que nós não tínhamos que nos desenvolver. E nós podíamos hoje ser um país claramente liderante em bem-estar.
Vamos buscar dinheiro para consumir e não para investir.
Vamos para consumir. Não é? Vamos para consumir. E não para investir no sentido de criarmos rentabilidade futura, postos de trabalho e riqueza futura. E isso fez com que Portugal seja cada vez mais um dos países mais pobres da Europa. É uma inevitabilidade. Nós hoje, quando olhamos para os dados de Portugal, sentimos...
Não estamos mais perto dos primeiros.
Pior, estamos mais próximos dos últimos. E há últimos a ultrapassarem. Nós, eu não sei, mas dentro de 15 anos provavelmente seremos o país da cauda de toda a União Europeia, o que é dramático, não é? Para um país que teve tantas oportunidades. E para uma geração que é a minha, que é uma geração que podia ter feito muito mais para o partido, não é? E uma pessoa ter... Eu tenho essa noção que nós podemos ter feito muito melhor.
Mas os partidos, o seu e outros, têm a obrigação de ter feito mais, não têm?
Claramente, pois, os partidos todos e os portugueses todos, porque... Quer dizer...
Mas os partidos são as grandes escolas, são os grandes estimulantes dessa mobilização coletiva.
São,
não é?
Mas eles também nascem da própria comunidade. Se a comunidade se comporta de uma determinada maneira, os partidos
os
têm
partidos
tendência
levam também os seus
a funcionar assim.
Dentro, não
são
é
exatamente
isso?
As mesmas coisas. Não são. Não, os políticos não são monges, não vão para um retiro, não estão dentro de um convento, não é? Eles interagem com a sociedade e representam a sociedade como
mas
está.
Se for assim, é um problema, só porque a gente então não inverte os seus sistemas.
Eu vejo hoje como muito difícil invertermos a situação, não é? Nesta decadência. Porque nós...
Até porque alguns de vós depois vão ficando pelo caminho antes de tempo. Talvez desanimam, desmotivam, outros não vão.
Mas, porque... acima de tudo, eu julgo que nós temos, na nossa maneira de ser coletiva, problemas grandes. Nós somos capazes todos, na mesa de um café, criticar, dizer mal. Mas essa crítica e esse dizer mal não se transforma em iniciativa construtiva. Nós somos muito apegados ao poder e muito seguidores daquilo que é a orientação do poder. Mesmo agora, no Covid, nós verificamos que há países onde decisões dos governos são contestadas, e são contestadas na praça pública, de uma forma veemente. Não é? Nós já vimos, por exemplo, em alguns confinamentos, as pessoas ligadas aos negócios que entram claramente em perda, o caso dos donos de bares, de discotecas, de restaurantes, dos pequenos negócios, que são quem está a pagar a crise neste momento e que estão a ser altamente prejudicados. Há muitos países em que essas pessoas saem para a rua e se mobilizam e mostram a sua discordância. Nós, em Portugal, podemos fazer um discurso um bocado de crítica, mas acabamos todos por nos calar e deixar que o governo governe. É? Mesma maneira, como nós em Portugal, esta crise foi vivida no sentido de que tem que haver claramente um espírito de união nacional muito forte, mobilizando o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e até o líder da oposição, porque até na altura tivemos nessa sensação, cria uma falta de confronto de ideias num país que é contraproducente. E que até é a causa, neste momento, do aparecimento do próprio Chega. O Chega também surge um bocado por esta união.
Por esta incapacidade dos outros em, digamos, também...
Se confrontarem, pensarem diferente e apresentarem alternativas. E quando todos passam a dizer o mesmo, há pessoas que não se sentem representadas naquele mesmo e acabam por depois adquirir qualquer solução desde que lhes pareça uma alternativa, mesmo que seja
causa,
tola
é?
Ou disparatada.
É? E que pode vir a ter as suas consequências, mas pronto, desde que seja dentro das regras democráticas...
Nós achamos em Portugal que as coisas nunca mudam, mas podem de um momento para o outro mudar.
Pois podem mudar, as coisas podem mudar. O senhor falou aí na pandemia. A pandemia é uma situação muito complexa. O senhor é médico, eu sei... Sei, fora do programa, que o senhor tem algumas discordâncias quanto às orientações, mas acha que isto que se resolve? Acha que a gente vai à praia? Deixa-me fazer a pergunta. Acha que a gente pode comprar os calções para agosto e ir a alguns?
Sim, claramente. Isso não tenho dúvida nenhuma. Que em agosto vamos estar todos na praia. Claramente. E o vírus, aproveitando também os ultravioletas, também mete férias. E nós vamos estar numa situação boa e ainda acima também porque vamos ter uma parte da grande população vacinada, o que também é uma melhoria. E também temos outras pessoas que já não estão vacinadas naturalmente porque apanharam o Covid e neste momento já tivemos um número grande de pessoas infectadas. E isso vai fazer com que haja claramente
um aumento
uma melhoria,
da imunidade, não é?
Agora, eu discordo de muitas medidas, por exemplo, já discordei em público e aviso em várias circunstâncias que tomei posições públicas e escrevi isso e mandei ofícios para o poder a dizer que discordava, por exemplo, ainda agora, quando foi destas vacinas. Nós começámos a vacinar as pessoas de uma forma completamente errada. Nós sabíamos que quem morria, quem estava em risco, eram as pessoas com mais de 80 anos e nem lhes demos prioridade de início. Olhávamos para outros países em que as primeiras pessoas a ser vacinadas foram idosos. Em Portugal começámos por jovens da linha da frente e isso foi um erro, claramente, que, na minha opinião, e devíamos continuar a privilegiar as pessoas com mais de 80, aqueles que correm o risco, claramente, e depois os 80, os de 70. Sim. Fazermos isso, é evidente que abaixo dos 70, aqueles que têm doenças graves e que precisam da vacina, mas era esse o critério de vacinar... Mesmo os cuidadores num lar não deviam estar na primeira vacinação, porque eu depois de ter os idosos vacinados, mesmo que os cuidadores se infectem, ficavam com a segunda. A ideia seria mesmo vacinar as pessoas que correm o risco de vida, era essa a prioridade. Exatamente como achei, por exemplo, e continuo a achar, que o que se tem feito aos idosos nos lares é desumano. Nós temos que pensar que há idosos em lares, estão fechados nos lares, sem poderem sair, sem contactarem com família de forma carinhosa, próxima, desde há um ano, não é? Que temos pessoas quase há um ano fechadas. E eu penso que deviam haver normas para permitir que estas pessoas, que já têm poucos anos de vida, às vezes só meses de vida, vivam a sua vida. Neste momento, eu não percebo porque é que, se nós temos lares onde as pessoas já foram vacinadas com as duas doses de vacina, porque é que esses idosos têm que continuar a estar fechados nos lares? Há coisas que eu discordo perfeitamente das medidas e acho que as pessoas...
Que a vacina resulta mesmo.
O senhor, eu tenho que acreditar na ciência, não é? Porque eu sou dos que acredito na ciência, por isso se me dizem que foram feitos testes e que foi feito estudos e que se chegou à conclusão que a vacina tem uma validade de 90% de eficácia, no caso da Pfizer, não é? Que para isto, eu tenho que acreditar nisso, não posso deixar como estão a vender a banha da cobra, não é? Porque... Mas eu tenho fé na ciência, não é?
Pronto, isto também influencia.
Não, mas tenho fé na ciência, não é? Há quem não tenha. Eu nunca estive contra as vacinas.
Doutora, acredita que isto se resolve, então, digamos, quando a imunidade
de grupo, sim, só nessa altura.
Na própria comunidade.
Na próxima comunidade.
Portanto,
é um número que nós...
Uma naturalidade. É a natureza também, não sozinha, mas com a ajuda do homem.
Das vacinas, neste caso, não é? Porque a imunidade de grupo viria sempre por os contágios, não é? Que cria... Seria criada a imunidade do grupo com a vacina, é acelerada porque essas pessoas acabam por entrar para a imunidade, serem contadas na imunidade do grupo graças à vacina e por isso é muito mais rápido e sem riscos de vida, por isso as vacinas são...
Mais imunidade, menos contágio, mais imunidade...
Exatamente, agora vamos viver com este vírus nos próximos...
Não acredita, que este vírus morra lá para outubro?
Ah, não, nunca desaparece. O vírus vai continuar endémico dentro de nós e a ressurgir nos próximos anos, como acontece com o da gripe e com outros vírus parecidos com este vírus. É isso que nós temos de habituar. E é também natural que estes vírus tenham mutações. É assim que a natureza foi sempre, é assim que ela vai continuar a ser. Por isso o vírus toca... como inicialmente apareceu, é um vírus,
se
esse vírus continua nas
palmas de Deus. Eu estava convencido, provavelmente mais gente como eu, que aquilo é preciso encontrar qualquer coisa para matar o vírus e matar o vírus e tal.
Isso não há maneira de matar o vírus, não. vai continuar cá a existir nos próximos séculos e milénios. Pode até correr o risco de continuar cá depois da espécie humana acabar, se o vírus encontrar a forma de subsistir noutras espécies que fiquem cá na Terra, depois de nós acabarmos.
E isso é assim com todos os vírus.
É sim, com todos os seres vivos, sendo certo que o vírus não é exatamente um ser vivo, mas é um produto da natureza natural que precisa dos outros seres vivos para ter a sua vida, e é assim com todos, é assim que acontece. Nós não nos podemos esquecer que quando o homem, por exemplo, da história, quando o homem branco europeu chegou, por exemplo, ao Brasil e à América do Sul, houve muitos... fruto dos portugueses e dos espanhóis irem da Europa cheio de bactérias e vírus que eles lá não conheciam, houve uma mortalidade elevadíssima nas pessoas que viviam naquele país, não é? Nos indígenas. E porquê? Porque eles não tinham defesas. Iam doenças novas da Europa para as quais eles não tinham defesas e que, por isso, eram epidemias para eles. E nem havia cuidados médicos, por isso morriam com muita facilidade. Nós temos sempre ter noção que estamos a viver com a natureza e nós não mandamos na natureza. Nós temos uma coisa fundamental, o homem teve sempre, que foi a inteligência que lhe permitiu ter uma grande capacidade de adaptação e conseguir viver com a natureza nas circunstâncias mais extremas. É esta a nossa capacidade, é o nosso cérebro, a nossa mente que nos permite isto e que nos permite que nós vemos leões nas zonas quentes, vemos o urso polar lá em cima nos polos, mas o homem tanto está com os leões em África como está com o urso polar nas zonas mais frias. Por isso, o homem, graças à sua inteligência, não tendo pelos, conseguiu sempre sobreviver, mas percebendo a natureza e adaptando-se à natureza. Durante
não
muitos anos, o homem não contrariava a natureza, o homem coexistia com a natureza. É evidente que hoje temos uma capacidade tecnológica muito maior e que nos permite, em certos casos, dominar a própria natureza dentro de determinadas medidas. Isto é, eu consigo fazer uma barragem, mas é bom não a tapar por completo, porque se for tapar por completo, um dia ela vem cá ter abaixo, porque se chove muito, se eu não lhe abro as portas, a barragem cai. Por isso, eu posso dominar a natureza até um determinado limite, não me tornando demasiado arrogante no sentido de deixar que ela não tenha nenhuma capacidade de reação. E no caso do vírus, nós temos de ter sempre a noção que estamos a lidar com essa natureza, e que a natureza tem ciclos, que o vírus se sente melhor no inverno e no outono do que se sente na primavera e no verão, que os outros violetas ajudam a liquidar o vírus, por isso há coisas que nós achamos que confinamos e porque não nos temos confinado há um desastre, não há doença. Ou não nos, no Natal não nos fechamos e foi um desastre. Não. Confinando ou não confinando no Natal, provavelmente teríamos um desastre mais ou menos com estas dimensões. E se nós pensarmos naquilo que aconteceu nos outros países em circunstâncias idênticas, há um ano atrás isso aconteceu. E não foi por terem tido o Natal. Quando aconteceu em Itália o ano passado, no início, ou em Espanha, em Madrid. Madrid, que agora tem as esplanadas abertas, não é? Nós vimos que os espanhóis tiveram a rasca. E não foi por causa do Natal, não é? Por isso, nós já vamos arranjando umas desculpas para tentar justificar algumas coisas, mas eu penso que o ideal seria nós utilizarmos a nossa inteligência para conseguirmos conviver adequadamente com a natureza.
Eu não quero desviar a nossa conversa, esta carreira de eras é interessante, mas este Covid levou-nos uma amiga, que eu sei por quem você também tinha enorme consideração, e eu também tinha, e escrevi sobre isso, que era a doutora Rosa Calisto, que eu aproveito para recordar aqui, porque ela tinha uma estima enorme pela sua fundação. Você sabe disso.
Ela era voluntária na Fundação há muitos anos, a doutora Rosa Calisto, há muitos anos que ia pelo menos uma vez por mês à Fundação, gratuitamente, ver, fazer consultas a mulheres e jovens com deficiência, com doença mental, ou mulheres pobres, das mulheres que nós recebemos fundamentalmente da Grande Lisboa. Ela fazia esse serviço voluntariado dentro da Fundação e nós tencionamos, já está decidido nos órgãos, que no momento deste ano, não sabemos bem quando,
alguns no tempo,
mas
bem.
Vamos, no consultório onde ela trabalhou e via gratuitamente essas mulheres, vamos colocar uma lápide em sua memória.
É bonito, eu sei que ela tinha uma relação de muita estima e admiração pela Fundação, que também deve ter sofrido com esta pandemia. A Fundação também sentiu os seus efeitos.
Nós temos sentido duas pandemias, a pandemia do vírus e a pandemia do sectarismo político. Temos essas duas. Uma cria-nos dificuldades porque já tivemos surtos, já tivemos problemas dentro de algumas das nossas residências, nós temos novas residências, já tivemos problemas em algumas com surtos, temos despesas acrescidas com pessoal, temos despesas acrescidas com os equipamentos de proteção individual, com os desinfetantes, com tudo aquilo que traz mais custos. Tivemos redução de despesas, porque, por exemplo, na área do turismo, onde nós temos alguns investimentos a procurar sustentabilidade também para a área social e para a criação de emprego, toda a área do turismo está claramente em queda e, por isso, tem sido para nós difícil. Por isso, quer o ano passado, quer este ano, são para a instituição anos difíceis, fruto da epidemia. E depois temos um hospital completamente construído, equipado, que não conseguimos.
Dá-me a sensação que, quanto ao hospital, que a partir de certa altura a opinião pública se dividiu. E por isso eu aproveitava a sua presença para nós discutirmos isso. Vamos lá ver, a sua posição, creio que é esta. Tenho aqui um hospital que eu abro ao Estado, o Estado faz-se para servir, porque este hospital tem tudo. O Estado diz não, o hospital não tem tudo, porque tem as paredes, tem os equipamentos, tem isto tudo, mas não tem médicos. Um hospital supõe um equipamento humano. E esse equipamento humano tem que ser arranjado pelos detentores do hospital. Quem é que tem razão?
Dr. Lindo Vinhal está a falar de um aspecto, que é o aspecto se o hospital, durante a epidemia e durante o período em que nós assistimos a esta crise, como é que o hospital podia ser rentabilizado e aproveitado no âmbito da crise? Nós aí demos duas hipóteses ao governo. Ou cedíamos gratuitamente ao governo e o governo contratava o pessoal e fazia a sua gestão, exatamente como fez nos seus hospitais de campanha que foi montando no país.
Isso
em vários locais.
Tem ali um não
eles,
de campanha.
Se eles no de campanha não tinham, não conheço nenhum hospital de campanha que já tivesse com pessoal, ou viesse com enfermeiras ou com médicos, não é? O Estado montou-os e arranjou o pessoal para trabalhar. Em alguns casos até pagou à Cruz Vermelha esse tipo de contratação, como fez em Coimbra, não sei o que aconteceu no país, mas no caso de Coimbra, o Estado dirigiu-se à Cruz Vermelha, que tem um estatuto de uma IPSS, é evidente que é uma IPSS especial, é uma IPSS com uma ideia multinacional e que no país está distribuída por todo o território e até tem ligações privilegiadas ao Partido Socialista através dos seus dirigentes, mas é uma IPSS. E o Estado chegou ao pé dessa IPSS, chamou e disse, contratem pessoal que eu quero que este hospital entre a funcionar. Essa era uma das hipóteses. Nós cedíamos gratuitamente o hospital ao Estado, o Estado colocava lá o pessoal e fazia a sua gestão. A outra era nós cedermos na mesma, mas o Estado, nós contratávamos o pessoal, mas o Estado então tinha que negociar connosco um valor para nós podermos abrirmos e assumir isso. Chegar ao pé de nós, tal como fez com a Cruz Vermelha, assumiram os custos e dizer, abram um hospital. Isto em termos de epidemia. Agora, o hospital está fechado, em termos normais, o hospital está fechado porque...
Porque esta situação tem que ter uma solução.
Tem que ter uma solução. É um hospital concelhio, como é o da Oliveira do Hospital, como é o de Anadia, como é o da Mealhada e como são muitas outras dezenas no país. Todos esses hospitais têm contratos com o Estado, têm convenções, acordos de cooperação, ou contratualização para cuidados continuados a funcionarem lá dentro. O Estado, em todos eles, colabora. Não há nenhum hospital, concelho, de uma IPSS no país que não tenha este tipo de contratos, exceto o nosso. Em todos os outros, houve sempre e há contratos para isso, exceto no nosso. Somos o caso único. Nunca nenhuma unidade de cuidados continuados no país abriu sem um contrato com o Estado. Isto é, sempre que uma comunidade de cuidados continuados está para abrir, o Estado faz previamente um contrato.
Que é para, a entidade contratante saber até onde pode ir também.
Até onde pode ir e quantos doentes é que o Estado lá vai colocar e quanto é que recebe, porque cada um faz um contrato.
E para fazer as contas.
E faz as suas contas e faz gestão. Ou seja, não há no país nenhum caso, volto a dizer, nenhum caso de uma unidade de cuidados continuados, da Rede Nacional dos Cuidados Continuados, que tivesse entrado a funcionar sem primeiro o Estado fazer um contrato. Connosco, acham que nós devemos primeiro abrir a unidade e depois o Estado fazer o contrato. Nós nunca pedimos privilégio nenhum.
E se colocava nesta posição, você vai contratar enfermeiros, vai contratar médicos, vai contratar este equipamento, e isso custa-lhe 20 mil euros, por exemplo, e o Estado depois vem fazer o contrato consigo por 5 mil.
Não, e esses contratos têm preço definido. Todos estes contratos de...
Então qual é o risco que você corre?
É não ter um contrato.
Se eu não tenho um contrato... Pessoal, e depois se não tiver o contrato...
O que é que eu faço? Ponho o pessoal sentado?
Mas se o Estado lhe diz, falta isto, ele que arranja isto e depois conversamos.
Não, mas o Estado nunca me disse isso. O Estado nunca me mandou uma coisa por escrito a dizer o que é que faltava. Tem dito várias desculpas, sempre que é interrogado, nomeadamente a senhora ministra ou a ARS, cada vez dá uma desculpa diferente. Umas vezes que não temos licença, outras que não há pessoal, outras que não é necessário haver camas de convalescença, inventam sempre uma desculpa. E ela tem sido sempre diferente, se for ler as declarações ao longo deste tempo. Mas é assim, não há nenhuma unidade de cuidados continuados no país que primeiro o Estado não tenha feito um contrato para abrir e depois é que a unidade abriu. O que nós queremos é exatamente a mesma situação. Com os mesmos valores não negociamos. É O Estado assina connosco um contrato, como
igual
assinou,
ao que eu, noutra,
na Mialhada, ao Livrar do Hospital, em Nadia, em Albergaria, em Coimbra, contratos exatamente iguais, assina um contrato connosco e diz assim, olha, a partir do dia
tanto,
1 de março,
aqui ou abril, doentes,
1 de abril, vocês abrem que nós começamos a mandar para aí doentes, de acordo com o processo estabelecido. E pronto, assinamos um contrato e nós abrimos. E o Estado começa a mandar doentes de acordo com o processo estabelecido. Isto como cuidados continuados. Não há nenhuma, e volto a repetir isto, porque é importante, não há nenhuma unidade que tenha aberto no país sem haver um contrato prévio. Por isso, dizerem que nós temos que abrir é uma coisa que nunca foi pedido a nenhuma entidade em Portugal da rede de cuidados continuados até hoje. E tenho, mesmo em relação a isto, quero dizer que nós não é só no hospital que estamos a enfrentar o sectarismo. Nós temos no Senhor da Serra uma unidade para abrir, que é uma residência de apoio máximo de cuidados continuados para pessoas com doença mental, que o Estado, no verão de 2019, nos pediu para termos preparada, que era para abrir no dia 1 de outubro. Preparámos a unidade. Não abriu, nem nos deram desculpa nenhuma. No decorrer deste ano, a determinada altura sai em diário da República que estavam criados os lugares para 12 lugares nesta unidade de cuidados continuados, criados os lugares. O processo vai-se arrastando, até que em novembro recebo uma comunicação do gabinete da Sra. Ministra da Saúde a dizer-me que era mesmo para abrir este ano, em novembro, era para abrir a unidade. Da IRS de Coimbra, pedem-nos até para nós dizermos quem era a equipa que ia trabalhar, quem eram os enfermeiros, os técnicos, para essa unidade. Nós demos os currículos, no dia que nos pediram por e-mail, nós no mesmo dia apresentámos à IRS os currículos. Até hoje não tivemos resposta, não fizeram o contrato, a unidade não abriu e os doentes mentais não têm resposta. Eu não tenho falado disto, mas é um escândalo ainda maior que do hospital. Porque sim, ele saiu em diário da República, foi criar os lugares, pediram-nos o currículo.
Eles não gostam de si, eu não gosto de qualquer coisa.
Eu acho que há aqui duas razões. Uma é, de facto, poderem não gostar da instituição, se não gostam de mim, acho que é um absurdo, porque os doentes que vão ser servidos não têm culpa
não
de eu ser feio
consigo,
ou de não gostarem claro. De mim, por isso eles deviam pensar, estas pessoas eram nos doentes.
Os destinatários não é você,
não
os
sou eu,
são,
são as outras pessoas, por isso deviam pensar nas pessoas e nas famílias que têm benefício. Por isso é errado pensarem que não gostam de mim e, por essa razão, boicotarem a existência quer da tal unidade no Sul da Serra.
Aceitar isso era passar a outro estado de minoridade, não é?
Por isso, não havendo, não sendo esta razão, pode haver outras. Não é? Nós sabemos que o hospital, e eu há bocado estava-lhe a falar dos cuidados continuados, mas o hospital também tem outra. Embora nós tivéssemos colocado como condição termos um contrato de cuidados continuados para iniciar, o hospital quer ter acordos de cooperação, como têm os outros hospitais que lhe falei, para realizar cirurgias e para realizar acordos de cooperação, através de um acordo de cooperação, realizar cirurgias e consultas de ambulatório. Como existe, volto-lhe a dizer, aqui muito perto, Ancião, Oliveira do Hospital, Anadia e Mialhada. Nós, com contratos de cooperação iguais, podíamos fazer cirurgias, fazer consultas, e, nessa medida, provavelmente algumas destas cirurgias que nós vamos fazer não têm que ir para outros hospitais que neste momento estão a fazer. É evidente. A partir do momento que nós as fazemos, nenhum doente vai ser operado duas vezes à anca, não é? Por isso, se nós operarmos à anca, ele não vai ser operado à anca onde está hoje a ser. É possível que também esteja aqui algumas pessoas interessadas em manter um determinado negócio nesta situação e que não queiram que mais uma unidade possa abrir para lhe estragar o negócio. É possível que isto também seja a razão.
Também é menor. Também é menor, não é?
Mas, tirando isso, eu não vejo mais nenhuma razão. Volta a outra situação ainda.
Porque é uma coisa que a gente não tem mais.
O próprio hospital tem uma área para fazer colonoscopias, endoscopias, TAC, raio-x, mamografia, exames de cardiologia, para exames auxiliares de diagnóstico. Repare, uma pessoa de Miranda, por exemplo, vai ao seu médico de família, e o Estado, através do médico de família, dá-lhe uma requisição para vir fazer um TAC a Coimbra. E a pessoa vem fazer o TAC a Coimbra, normalmente a uma clínica privada, e o hospital paga. Eu até hoje não percebo porque é que a ARS não quer negociar connosco para que esse TAC possa ser feito em Miranda. Não vejo porque é que a pessoa ficaria pior servida por não vir, ter que vir a Coimbra. É uma coisa que eu não percebo. Há ainda um aspecto mais importante. É que os acordos de cooperação que a ARS tem feito aqui, quer no país todo, com as instituições de solidariedade social, têm também uma outra vantagem, é que normalmente são feitos com uma base de 10% de desconto. Isto é, o Hospital de Mialhada, da Nadia e de Oliveira têm um acordo de cooperação em que fazem 10% ao Estado de desconto. Ou seja, o Estado trata 10 pessoas, mas só paga 9, que seria o mesmo no nosso caso. Por isso, eu também não percebo porque é que o Estado não quer poupar dinheiro. se tem este tipo de acordos de cooperação e podia fazer connosco e paga-se 100% noutro local. Acho que isto não me parece que quem quer poupar se continua a fazer esta razão. Eu não percebo porque é que o hospital não... Eu só por sectarismo.
Não consigo mesmo.
Só por sectarismo, nunca ninguém me diz. Dizem-me outra coisa que é, às vezes já ouvi, ou outra desculpa, que é não há necessidade de camas de cuidados continuados. Toda a gente sabe, basta olhar os hospitais, que eles precisam absolutamente de camas. Ainda
muitas,
há pouco tempo.
Ainda
há pouco tempo, na Maia, eu apanhei uma notícia no Jornal Notícias em que a Cruz Vermelha está a fazer uma unidade que a própria Câmara colaborou e que eles acham. E aí é curioso, porque sendo da Cruz Vermelha e na Maia, o edifício ainda só está em esqueleto e ele já tem o contrato para depois funcionar, que é muito curioso.
O que está bem.
O que está bem, porque estão a fazer um investimento seguro. O que está mal é Miranda, não é? Não está mal esta relação com a Cruz Vermelha, está mal é a relação da ARS. A ARS Norte está a trabalhar bem, tem falta e está...
O que é de estranhar, e estamos aqui a falar exatamente que não haja ninguém, porque as desculpas até aqui, houve muito tempo um silêncio grande da parte do Estado, não dá resposta nenhuma. Forçado a dar resposta, até por insistência da sua, mas também da comunicação social e de várias figuras que reprovaram essa atitude e que visitaram o hospital, vem uma resposta. E a resposta era, ele contrata o pessoal que a gente revê porque não há hospital sem pessoal. Afinal, não é assim.
Não é assim. É exatamente o contrário. Não há nenhuma unidade de cuidados continuados integrados no país da rede que tenha aberto a funcionar sem um contrato prévio. Todos primeiro assinaram o contrato. É isso que eu quero. Eu só quero igualdade. Eu, a Fundação, só queremos igualdade. Nenhum privilégio e sermos tratados perfeitamente igual com os outros. Seja nisso, seja nas convenções, seja no acordo de cooperação para a realização de cirurgias e para a realização de consultas. É só isso que queremos. Tratamento igual. Sendo certo outro aspecto que eu penso que é importante e que muitas vezes me dizem, e a RS diz, ainda há poucos dias... O Dr. Marro dizia que é, não há necessidade de camas de convalescença. Em todo o Pinhal interior, que é toda a zona que está entre Coimbra e Castelo Branco, não há nenhuma cama dessas. Se há lá pessoas, tem que haver necessidade dessas pessoas. Ele pode me dizer, mas eu não quero que elas sejam tratadas no Pinhal interior, tem que vir para Coimbra. Bem, eu acho que é um absurdo. Não é? Podendo haver respostas do mesmo nível... criando emprego e coesão social fora de Coimbra, deviam ser incentivadas.
Era melhor as pessoas, e as pessoas, tendo mais perto uma unidade residencial...
Melhor, ainda por cima, porque é próximo da
família. Mas também melhor para Coimbra, para não atafolhar.
Exatamente, e era melhor para as famílias, porque tem maior proximidade, maior humanismo, maior cuidado. Não há nenhum argumento válido para que esta situação se mantenha.
E o senhor está metido aí numa camisa de varas... Que não sabe como é que é de sair.
Eu só estou metido numa camisa de varas porque nos últimos tempos o governo e alguns poderes decidiram que, como não conseguem, no fundo, lidar bem com esta situação de haver um hospital fechado, decidiram fazer ataques pessoais à minha pessoa. Mas isso pronto, é qualquer coisa que o Partido Socialista
tem no seu. A Câmara também ajudá-lo. Provavelmente tem ajudado.
A Câmara Municipal, quando eu recordo-me quando lá veio o Dr. Rui Rio, por exemplo, visitar o hospital, o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal apareceram ao lado do Dr. Rui Rio a defender a abertura do hospital. Por isso, eu parto do princípio que a Câmara quer. Acredito é que a Câmara não tenha capacidade de influenciar o resto do poder socialista para a abertura. Mas quando um Presidente da Câmara, como aconteceu, que é do Partido Socialista... E o Presidente da Assembleia Municipal aparece ao lado do Dr. Rui Rio a pedir a abertura.
Mas porquê sempre a dar a mordiscar as canelas? Também pegaram consigo por causa do templo.
Pegaram por causa do templo.
Também pegaram por causa do templo. Uma porta aberta, não aberta.
O templo é mais engraçado porque...
O templo é um templo ecuménico, que uma novidade, digamos, e uma singularidade que o Dr. Jaime Ramos implantou na Fundação, que, digamos, aberta a todas as comunidades religiosas, exatamente um espaço de reflexão para... não é mais que isso.
É um monumento.
Isso.
É um monumento a todas as pessoas que foram vítimas do fundamentalismo ao longo de séculos e milénios, porque morreram e foram mortas porque pensavam diferente, em termos religiosos ou em termos culturais. É claramente uma promoção da ideia da ideia de tolerância e de respeito pelas pessoas diferentes, para isso é que se criou, mas também numa lógica de ele próprio, enquanto monumento, ser uma fonte de atração turística para trazer pessoas à nossa região e criar postos de trabalho e desenvolvermos a região. Por isso contém, nós olhamos para Fátima ou para Santiago de Compostela, independentemente do valor espiritual que existe, também há valor económico que estas realidades criam. Por isso, nós, quando fizemos o templo, também estávamos a pensar a uma dimensão diferente, mas que o negócio podia ser sustentável. Isto é, as despesas que íamos ter podiam ser sustentáveis pelos visitantes pagando bilhetes. E por isso também não, isso para nós também é importante. Mas numa lógica de favorecer a paz, de homenagear todas as pessoas que foram vítimas do fundamentalismo, defender a tolerância e o respeito. Fizemos isso num local onde havia eucaliptos. E eu cometi o crime, pelos vistos, para o Ministério Público, de mandar arrancar os eucaliptos. Devo ser a única pessoa que é neste momento o alvo de uma acusação em tribunal por ter arrancado eucaliptos, e chamam isso um crime urbanístico, que ainda é mais engraçado, um crime urbanístico dentro de uma floresta. Acho que é uma leitura, portanto, muito ortodoxa.
Em determinados contextos, o eucalipto é prejudicial e deve...
E naquele caso, eu enfrento isso, e depois por ter mudado uma porta. Eu penso que todas as pessoas que já fizeram construção, que alguma vez construíram até a sua própria casa, ou fizeram qualquer coisa, não deve haver quase nenhum projeto no país
que não tenha tido
uma pequena alteração, não é? Neste caso é uma pequena alteração. E é curioso como nós andamos a ser perseguidos desde há uma série de tempos. Isto começou com a Câmara Municipal a dizer que nos apresentava uma coima de 2 milhões de euros e depois isso foi-se arrastando. E agora, também curiosamente agora, isso sai lá de uma gaveta e vem-me dizer que eu sou acusado, mas é agora. Também, pronto, isto acontece, não é? Os prazos e as coisas dentro do Ministério Público e dentro dos tribunais vão decorrendo com alguma lentidão, porque estamos a falar de coisas de 2015, se não falha a memória, mas foi exatamente nesta altura em que o governo estava mais fragilizado com o Covid, estava mais fragilizado porque não abriu o hospital, que alguém se lembra, tirar aquilo de uma gaveta e dizer que eu sou acusado quando ia arrancar o eucaliptos. Por isso é que eu digo que há quem em Portugal continua a pensar que quem se mete com o PS leva. Mas também é por isso que se criam os Chegas.
Pois.
Porque isto, quando as pessoas estão na política e no poder, se comportam desta forma, é tal como construir a barragem. Nunca se constroem as barragens se não se deixar uma maneira de ter altura.
Tem que ficar um buraco
a passar,
está
bem?
Tem que ficar um buraco.
E se há um poder que passa a ter este tipo de comportamentos, a sociedade acaba por ter reações.
Doutor, o senhor tinha um entendimento de cavalheiro com a Câmara Municipal de Coimbra sobre, digamos, o aproveitamento do Planalto do Engote para algumas obras, que há até um projeto, creio que foi um concurso internacional, sim, fez um projeto e que foi caro, e que terá sido custado já muito perto de 1 milhão de contos. Agora vejo que a Câmara está a melhorar aquilo. Isso significa adeus ao... Está a melhorar, digamos, está a intervir no sentido de fazer ali, melhorar o espaço público. Isso significa que o projeto inicial morreu?
Doutor Medinhal, nós na altura fizemos esse acordo com a Câmara, e é mais com um acordo de cavalheiros, porque o terreno está em nosso nome. Foi feito mesmo uma escritura do terreno a favor da Fundação para nós fazermos a realização dessa obra. E ele está, por isso, em direito de superfície, ali uma parte do engote que é da Fundação, em direito de superfície. E há esse projeto que foi feito pela Câmara Municipal do arquiteto Carrilho da Graça. Nós gostávamos de concretizar esse projeto e já mais que uma vez pedimos à Câmara para, então, já que tem o projeto, nos dar o projeto para nós podermos avançar com a obra. Mas não temos conseguido. Se me perguntar a mim também porquê, eu não sei porquê. Isso também tem que perguntar ao doutor Machado.
Porque você tinha um propósito para ali, de implantar.
Nós tínhamos
ali.
O projeto supunha que a Câmara Municipal fizesse um conjunto de investimentos para a fruição de toda a zona norte do concelho, e particularmente do Engote e daquela zona da Freguesia de Eiras, e da nossa parte fazermos 3 estruturas essenciais. Uma para cuidados continuados, outra para pessoas com doenças raras, e uma para também na área de cuidados geriátricos, por isso seriam 3 unidades residenciais para um conjunto de 140 pessoas, que era o que estava previsto, irem ser alojadas ali nestas diferentes áreas de cuidados continuados, de doenças raras e para idosos. Nós continuamos com vontade de avançar com esse projeto, mas...
Portanto, a vossa vontade mantém-se.
A nossa, sim, mas eu da parte da Câmara, de facto, não lhe posso dar nenhuma razão porque é que o processo está parado.
Certo.
Só se for o...
Como é que o senhor vê os próximos anos? Vamos ter eleições autárquicas aqui em Coimbra, mas importa-lhe mais em Coimbra na região, porque as suas unidades, embora a Fundação tenha, fontes de rendimento, chamamos-lhe assim, sim, ou pelo menos de investimento. Produz vinho, tem vinhas, tem investido nisso, e portanto
temos
portanto,
o Olival,
é uma fundação tem que criar o seu próprio pecúlio, o seu próprio património, para ele gerar receitas de que tem que viver. Uma fundação vive disso. Uma fundação não compra, não vende. Uma fundação investe, produz determinados serviços, presta determinados serviços e vive exatamente disso.
Uma fundação. Pode haver uma fundação que é criada por alguém que tem uma fortuna muito grande, o Bill Gates, não é?
Certo.
Ou outro, que, o Champollion o Gulbenkian, que dá esse valor patrimonial que tem para
que
fazer um determinado objetivo. E depois compete a quem fica à frente desse património geri-lo o melhor possível para conseguir executar aquilo que é a vontade do investidor da fundação, não, o fundador. Isso é uma ideia de fundações. Depois há as fundações comunitárias, que é o nosso caso, em que, no fundo, é um grupo de pessoas de uma comunidade, de uma aldeia, de uma vila, de uma cidade, que decidem criar uma, neste caso, uma IPSS, com determinados objetivos sociais, e que começam a desenvolver a sua atividade, segundo uma regra que é todos os anos poupar algum dinheiro daquilo que forem as suas receitas, para investir essas receitas para conseguir garantir a sustentabilidade da instituição. E é o que estamos a fazer há 33 anos. Estamos a apoiar as pessoas que precisam, sejam crianças, sejam idosos, sejam pessoas com doença mental, pessoas com deficiência, mulheres grávidas, mulheres com filhos, pessoas sem abrigo em Coimbra. Nós fazemos esse tipo de trabalho social que temos vindo a desenvolver e depois...
Porque a Fundação também tem aqui intervenção no sem-abrigo em Coimbra.
Sim, nós temos uma intervenção no sem-abrigo em Coimbra. Tínhamos até uma ideia de um dia Coimbra poder ser uma cidade sem abrigo zero e continuo a pensar que isso é possível no dia que se juntar um conjunto de boas vontades, porque Coimbra é uma cidade pequena onde não se justifica que existam pessoas em situação de sem-abrigo. Eles são relativamente poucos, seria relativamente barato dar a todas essas pessoas muita dignidade. E nós criámos um refeitório em Coimbra, numa altura em que todas as pessoas...
Está lá embaixo, ao fundo do parque.
Ao fundo do parque. E, na altura, uma das coisas que me custou sempre ver era as distribuições de comida. As pessoas sem abrigo a uma esquina, ou debaixo de um alpendre, e as pessoas quase como se fossem animais a comer ali aquilo que lhes davam. É melhor dar-lhes isso do que não fazer nada, não é?
Certo,
E tenho um imenso respeito pelas pessoas que andam a fazer essa distribuição e pelas pessoas que são voluntárias nessas distribuições.
Mas se puder ter outras condições.
E por isso nós, até na altura, achámos que tínhamos condições para adquirir uma moradinha e criar nessa moraria um refeitório para as pessoas lá poderem ir jantar, essas pessoas sem abrigo, lavarem as mãos, poderem até eventualmente tomar um banho e comer debaixo de um teto, sentados a uma mesa. Eu penso que isso dá outra dignidade à pessoa e foi o que estamos a fazer na Casa de Dignidade. E também estamos a fazer um outro trabalho desde o ano passado, que é uma colaboração com a Câmara Municipal que nos pediu para nós criarmos alojamento para algumas pessoas sem abrigo. Isso foi particularmente importante na primeira fase da epidemia, porque, de repente, o sem-abrigo não havia quem cuidasse minimamente deles. Eles ficaram um bocado... Mesmo na rua, nesse sentido. E a Câmara sentiu isso, e muito bem, e ficou preocupada. E contactou várias entidades. E julgo que nós fomos a única que dissemos, sim, senhor, vamos ajudar e vamos colaborar. E estamos nessa altura colaborámos. E estamos outra vez agora a colaborar neste inverno com a Câmara Municipal, garantindo alojamento às pessoas que a Câmara Municipal seleciona. É a Câmara Municipal que seleciona as pessoas sem abrigo, mais necessitadas, e nós a esse grupo estamos a colaborar com a Câmara.
Mas acha que, digamos, que esta panóplia de picardias que prejudica a atividade da Fundação?
Muito. A Fundação tem sido muito prejudicada já há muitos anos. Nós, ao contrário de outras instituições que normalmente...
Diga uma coisa, uma Fundação que tem lá dentro quantos utentes? É que presta de
nós, a viver... Nós temos entre 450 a 470 pessoas que vivem connosco 7 dias por semana, 365 dias.
São pessoas insuficientes sem a ajuda da Fundação.
Exatamente. Ou são idosos, ou são mulheres grávidas ou com filhos em situação de pobreza, ou são crianças sem família que o Ministério da Justiça e a Segurança Social nos pede para nós darmos
a querer. Portanto, ajudar a Fundação, facilitar a vida à Fundação dentro das normas legais, como é óbvio, ninguém está aqui, não é outra coisa, é ajudar essa comunidade.
Ajudar essas pessoas, ajudar essa comunidade. É ajudar essas pessoas. Não é ajudar o património de ninguém, não é ajudar o rendimento de ninguém.
Mas sem dúvida o património que vão ver, não é?
Sim, vão ver, exatamente. Não, e felizmente a Fundação, ao longo destes 33 anos, criou um património significativo.
Pô, mas graças está aí, a poupança, ver, certo, no... mas já vimos
e que está ao serviço das pessoas, por isso a poupança está traduzida, não é? Está traduzida...
Quando lá o doutor, uma das vias para, digamos, tentar alertar para esta situação.
Mas deixe-me ainda.
Diga.
Mas uma das coisas que a Fundação tem é que nunca, desde há muitos anos, teve qualquer tipo de benefício, de sentir que era muito acarinhada ou muito apoiada. Em muitas circunstâncias, nós sentimos que sistematicamente nos criam até rasteiras e dificuldades e problemas para nós termos que ultrapassar.
E sinceramente, não imagina porquê?
Eu imagino que sim. Eu acho que se prende com a minha maneira de ser. Prende-se com o facto de eu não ser, de eu ter uma relação com o poder e com os poderes,
mas isso mas ao explica... nível... que lhe digam, aquele gajo é um gajo tal, que digo qualquer coisa, que a falar consigo, até olha, até mesmo dá uma volta. Isto, agora, não justifica uma atitude de vida perante uma instituição com essas coisas, quer dizer, então não é?
Mas o que eu noto, não é? O que nós notamos na Fundação é que em várias circunstâncias nós não somos tratados num plano de igualdade. Ainda há bocado falámos do hospital. Porquê é que se o Estado faz contratos de cuidados continuados... com outras entidades, porque é que não faz
que
connosco,
não,
faz, não é?
Eu tenho pena de continuar esta conversa, estamos no limite do nosso tempo, mas também lhe quero dizer de uma maneira muito clara, é que sempre que precisar dos microfones da Rádio Jornal do Centro, ou dos meios desta estrutura, para dirigir a sua justiça, para gritar alto, aí conto com elas absolutamente, porque ela não escala. E enquanto não perceber, enquanto me disserem, olhe, não, porque o Jaime Ramos tem uma mina ali na serra onde tem lá, está a esconder lá o dinheiro. Pronto. Enquanto me disserem isto, a gente tem que perceber, porque também somos cidadãos e também temos direito a perceber as coisas. Está a ver. Mas os convidados que você lá leva de vez em quando, que os leve exatamente para tentar dizer, olha, está aqui, isto é uma situação que merece ser vista e com olhos de coisa. Pelas declarações deles todos, eles também ninguém compreende. Não.
Repare, sobre o hospital... Ainda há pouco tempo houve aí uma tentativa de nesses ataques que me foram feitos e veio logo. Quem lá foi o Rui Rio, quem lá foi o candidato à Iniciativa Liberal e quem lá foi o presidente do CDS. Mas não disseram na notícia que lá tinha estado o Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, que tinha estado o Alberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, que tinha estado a doutora Maria de Belém Roseira, ex-ministro da Saúde, só para falar desses, não é? Para já não falar de outras pessoas.
Indo ao Rio, não era isto, Rio, e já lá tinha gente.
E esses já lá estavam a ir e a achar que o hospital continua fechado é um disparate, e é um desperdício. E é qualquer coisa que o Estado não pode fazer. Ainda por cima mesmo, em termos políticos, deixe-me puxar aqui por um aspecto ideológico que devia ser interessante para o Partido Socialista, porque tem a ver com a sua gênese. Houve sempre uma noção de um certo debate ideológico entre aquilo que é a iniciativa do capital e aquilo que é o interesse do Estado. Entre aquilo que é a liberdade que permite um empresário fazer o seu negócio e crescer e desenvolver-se, e aquilo que é a necessidade de igualdade que o Estado pode garantir-se de controlar de determinada maneira algumas fontes de rendimento e utilizarem os impostos e outras armas, por isso o Estado pode, houve sempre um debate entre que a propriedade deve ser mais do Estado ou deve ser fundamentalmente da mão dos empresários e dos particulares. E perante este debate houve sempre a ideia, particularmente dos socialistas, dos sociais-democratas, dos socialistas democráticos, não estou a falar dos socialistas comunistas, sim, não estou a falar dessa área, mas do socialismo democrático e da social-democracia e da democracia cristã, houve sempre a ideia de que era necessário incentivar as cooperativas e o terceiro setor de uma forma geral na comunidade para que as próprias pessoas de uma comunidade se puderem juntar e dizerem, queremos cultura, fazemos um rancho, juntem-se, o Estado dá uma ajuda e vocês fazem isso. Queremos praticar desporto, vamos criar aqui uma equipa desportiva para praticar desporto para os nossos jovens, juntem-se, trabalhem, façam uma associação, o Estado dá uma ajuda e vocês façam isso. É preciso criar fontes de emprego e de trabalho e de respostas sociais. Criem instituições que possam fazer isso. O Estado colabora, coopera e dá-me ajuda. A Fundação é isto. Devia ter parte destes herdeiros da ideia do socialismo democrático encarar estas instituições, de facto, com aquilo que é mais puro, entre
devia
a opção do negócio,
né?
Devia incentivá-las e apoiá-las. E até por uma razão que se prende com, por exemplo, nos hospitais, é evidente que isso não está aqui em causa, mas repare-se, se um hospital de Coimbra é propriedade de uma multinacional estrangeira, é normal que essa multinacional esteja cá para obter lucros e que exporte esses lucros, os dividendos ao final do ano. E esses lucros que a multinacional exporta vão pôr problemas à nossa balança externa, porque dinheiro de alguma maneira sai e tem que vir alguns turistas ou alguma coisa para cá para trazer esse dinheiro de volta, não é? Mas se for no caso da Fundação, ou nas Misericórdias da Mealhada ou na Dadia, ou da Fundação da Oliveira do Hospital, ou a nossa, se nós tivermos saldo, esse dinheiro fica cá em reinvestido nas nossas comunidades, volta a ser reinvestido para criar serviços para a população. Mesmo nesta lógica, para uma pessoa da esquerda democrática ou da doutrina social da Igreja, devia sentir que estas instituições deviam ser claramente denunciadas. E é isso que me custa ver, que há pessoas ignorantes nesta base, que dizem que têm um emblema e que utilizam um chabão, mas depois não sabem porque é que são aquilo, ou porque, o que é que deviam ser quando se dizem que são socialistas, sociais-democratas ou democratas cristãos.
Foi um gosto tê-lo cá comigo.
E foi Eu que agradeço, doutor Lindo.
E foi um gosto dar também esta oportunidade, porque a comunidade tem que ir percebendo isto e sobretudo tem que ir percebendo que não percebe. E há certas coisas que podem levar tempo, mas elas têm que ser explicadas, têm que ser resolvidas, e eu tenho fé que o bom senso impere. Eu felicito pela sua luta, sempre conheci como homem lutador. Você pode ter-me de má vítima, mas eu também não durmo consigo, portanto, o problema está resolvido. Está a ver? Não sei se tem, se não tem. O que eu sei é que você foi um homem que interveio na sociedade em determinados planos e foi sempre um lutador e apresentou sempre resultados. Foi presidente da Câmara de Jovem ainda de Miranda, a que dedicou um espaço importante a sua juventude, enquanto outros andaram às cachopas. Bom, isto é uma maneira de falar. O que eu sei é que você é um homem que continua a disponibilizar-se na saúde para o seu concelho e para as necessidades que tem. É que fez estas intervenções todas. Foi governador civil do Distrito de Coimbra e já nessa altura também não gostaram que você interviesse em defesa de coisas importantes na altura. Nós sabemos os dois do que é que estamos a falar. Você foi isto tudo. E como último ato público, disponibilizou-se para servir de Coimbra se de si precisassem, de maneira que, se você faz isto tudo e mesmo assim é réu, eu acho que é melhor aprendê-lo.
Todos nós, não é, temos, a maior parte de nós tem boa impressão relativamente a si próprios, aquilo que é o seu papel. E eu não falho a isso, não é? Não,
com certeza.
Mas recordo-me que as pessoas vão nascendo para diferentes coisas. Há pessoas que nascem para fazer uma grande fortuna e trabalhar nessa área, para fazer uma grande carreira em termos académicos ou outra, que se dedicam a isso de uma forma exclusiva e bem para nisso, dedicam-se fundamentalmente à família e bem. Eu por acaso, desde miúdo, que nasci com uma maneira de ser de...
Uma castela social.
E de tentar resolver os problemas disso, da comunidade, e de intervir. Eu, aos 21 anos, fui presidente do Mirandense, não é? Por isso não deve, era da primeira divisão distrital. Não devem haver muitas pessoas que, aos 21 anos, foram presidentes de um clube de futebol. Não é que seja grande currículo, mas fui.
O clube tem sorte, e no Borja não está lá agora, senão ele chama o clube.
Aos 24 anos, fui presidente dos bombeiros locais, não é? Por isso,
e foi presidente da Câmara com que idade?
26.
Aos
24, julgo eu, também fundei o Mirante, um jornal
que existe. Ainda existe.
Desde miúdo, andei sempre, até antes, aos 18 anos, até com um grupo de amigos, fundei um clube musical, que era o Surprise Man, e depois os Nómadas, com um grupo de amigos que um tinha boa voz, os outros que tocavam os instrumentos, e um não tinha nem bem boa voz.
Transportava os instrumentos.
Ele levava os instrumentos e era um bocado o manager daquilo.
Doutor, um grande abraço, está bem? Pronto, eu aprecio, digamos, ainda essa capacidade, digamos, de encarar estas coisas, porque elas são mais propícias a causar revolta do que propriamente a conjunto de coisas. Aos ouvintes, eu estou seguro que apreciarão e gostava que meditassem nisto, e porque há de haver aqui uma solução para este problema. Um grande abraço, Doutor José Ramos, muito obrigado por ter vindo aqui, e eu diria, continue a lutar. Já agora também não vale a pena mudar para simpático, então. Agora que acho que já perdeu a oportunidade, agora já não desabitou outra coisa. Um grande abraço a si e um grande abraço aos outros.
Obrigado.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.